Boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 4 de março de 2022, pontualmente às 20 horas, começamos mais um dia de cobertura da invasão russa à Ucrânia, o nosso nono dia de cobertura. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo, lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, boa noite.
Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Ariela, que está sempre conosco no chat, a nossa terceira mosqueteira aqui desta equipe de três. Boa noite a todos vocês, todas vocês que têm nos acompanhado nessa maratona, pessoal aí que passou o carnaval no bloco do HO todo dia, que vem nos acompanhando aqui fielmente. Você também chega agora, você que descobriu a nossa cobertura ao longo desses dias, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Rodolfo já levantou o dedinho, diga, Roed.
Lembrando que se você está chegando agora, esse é o seu primeiro boletim do HO conosco, aqui na descrição do vídeo você encontra a listagem de todos os boletins, aí você pode escolher a data, nós colocamos sempre o título e a data, até porque os fatos têm se colocado com uma velocidade tão grande que nem dá para colocar na descrição, mas se você quiser, aqui na descrição do vídeo, todos os boletins, não é isso, Dani?
É isso sim, gente. Então, para quem chegou depois, tá aí. A gente vai preparar uma playlist também para facilitar isso para vocês. E antes da gente mergulhar na cobertura do dia, ontem foi uma noite emocionante, teve umas notícias aí que até alarmaram um pouco. Falar um pouquinho aqui do nosso projeto também, gente. Quem quiser, nosso endereço no Instagram aparece aí embaixo do vídeo, nosso Twitter também. E você pode apoiar o História Online. O História Online não tem patrocínios, o História Online não tem nenhum grande capital e nenhum grande partido por trás, ao contrário do que a gente já ouviu aqui, né, Rods? Quem quiser, clica aí no Seja Membro. Você pode apoiar o História Online a partir de R$ 2,99 por mês e você pode fazer cursos conosco se você estiver gostando da nossa cobertura. O nosso curso é dado tanto aqui no YouTube quanto na nossa plataforma, que é o historiaonline.com.br. Pelo YouTube você clica aí no Seja Membro e pela plataforma é o historiaonline.com.br. Se você quiser fazer uma doação para sustentar aqui este canal, nos ajudar a manter esse trabalho, também tem aí um cifrãozinho que aparece embaixo que você pode também nos apoiar. Quem quiser então vir estudar conosco, quem está gostando, quem quiser conhecer, ou quem quiser só apoiar, claro, é sempre muito bem-vindo. Nós somos uma mídia completamente independente, não somos vinculados a nenhum grupo empresarial, nenhuma escola, nenhuma organização. Quiser apoiar, todo apoio é muito bem-vindo. E quem está aí no chat, muitos de vocês fazem o curso conosco, vocês podem aí deixar os comentários de vocês também. O curso continua, as aulas estão indo para o ar. Estamos aqui em plena cobertura, vamos falar então daquilo que nos trouxe aqui, né, Rods? Tem bastante notícia hoje, como sempre.
Começamos pelas ações militares, como sempre, começamos pelas movimentações militares. Primeiro, algumas informações muito relevantes. Segundo o Pentágono, 90% das forças que a Rússia mobilizou para essa invasão à Ucrânia já estão dentro do território ucraniano, o que converge para informações que demos em outros boletins, que aquela visão de que a invasão não estava acontecendo na velocidade que Putin desejava, talvez não fosse verdadeira. Aqui vale a pena pensar um ponto. Invasões não são feitas do dia para a noite. Vou dar um dado. A coalizão entre Estados Unidos e Reino Unido, que invadiu o Iraque, demorou 20 dias para tomar Bagdá. Estados Unidos e Reino Unido juntos demoraram 20 dias para tomar Bagdá. Então, essa ideia de que Kiev cairia em 3 dias e seria um massacre, não é assim que se faz guerra, não é assim que se faz invasão. Então, talvez essa informação agora, que começamos o boletim, que 90% das forças russas que foram mobilizadas para essa invasão já estão dentro da Ucrânia, e a informação do boletim passado ou retrasado, me falha a memória agora, de que os planos da invasão à Ucrânia seriam planos de 15 dias, em 15 dias o processo estaria concluído ou próximo de ser concluído, comparando com essa informação que eu dei, eu sei que cada guerra é uma guerra, mas cuidado, não é porque a Rússia é uma potência muito com poderio militar muito maior que a Ucrânia que as guerras se fazem do dia para a noite, não é, Daniel?
Perfeito, e você, eu acho que você colocou, o seu exemplo foi muito feliz, Rods, porque os Estados Unidos e o Reino Unido demoraram 20 dias para chegar em Bagdá e com pouca resistência, certo? Najaf e Kerbala, que são duas cidades no sul que apresentaram, e na Síria, que apresentaram alguma resistência, teve menos do que a gente está vendo agora. Quer dizer, e ainda assim levou 20 dias. Ontem a gente comentava também do tal comboio que está lá parado há muito tempo. Hoje começa a sair uma outra visão. Ontem a gente levantou essa hipótese aqui, gente, nós não estamos lá no chão, mas né, se a gente colocou uma coisa ontem, se a invasão no sul está indo tão bem, será que é um problema de logística? Porque a invasão no sul está indo rápido, eles estão conquistando. Hoje começou a parecer que não. Há uma ponte, duas pontes que foram destruídas no caminho que estão atrasando o avanço. Então aquela história de que estaria quebrando, que é problema de logística, também parece que não se confirma. E tem sim resistência ucraniana usando táticas de guerrilha, mas antes se espalhou uma versão de que seria um problema de logística e de incompetência. Pode ser também, a gente não está excluindo isso, mas como o Rodolfo perfeitamente pontuou, começam a surgir outros pontos que vão mostrando que não é bem isso e está dentro do esperado pelo próprio comando russo. Essa informação dos 15 dias é de um mapa capturado de russos que teria essa informação. Então, vejam, não é uma coisa... Exato. Ah, então talvez... Não, isso está lá. É um documento russo que coloca 15 dias como prazo. Nós estamos no quê? No décimo dia de guerra, Rhodes?
Nono, oitavo, já é décimo lá, né? Estamos cobrindo o nono, mas lá já é o décimo.
Ainda, e a gente mostrou mapas, e depois a gente mostra para vocês, o avanço foi significativo em outras frentes, sim. Então tem que tomar muito cuidado, né, Rhodes?
Exato. O Wall Street Journal soltou uma notícia de que a demora do avanço desse comboio em direção a Kiev foi causada também pela demora da tomada do aeroporto de Rostomel. Sim, a tomada do aeroporto era fundamental. Mas, de novo, atraso e demora não é sinônimo de fracasso. Aquilo que falamos também ao longo de todos os boletins, que é uma frase, uma máxima famosa, né, se não me engano, é do general Moltke, né, da Alemanha, né, que é um plano de guerra dura 5 minutos, né? Depois se começa a guerra.
O melhor dos planos não dura 5 minutos.
Exato. Então, é claro que existiriam. E percebam, aqui não é tomar partido da Rússia. É só trazer a análise para um campo mais realista e menos wishful thinking, que tem sido uma parte da cobertura da nossa mídia, tem muito mais feito wishful thinking do que uma visão realista. Até tivemos ontem um embate aí entre duas figuras do jornalismo brasileiro ao vivo, num embate dessa visão, né? E nós aqui acreditamos mais um... Acreditamos não, entendemos mais a realidade pela teoria realista. Nesse meio tempo também, uma notícia que tem a ver com a guerra e tem a ver com o novo elemento da guerra, que é a guerra das redes sociais. A Rússia bloqueou totalmente o Facebook, essas informações chegaram agora, há pouco, e também limitou muito o acesso ao Twitter. Mas o fato per se, o fato importante, o fato que tem que ser analisado nesse nono dia de conflito, foi a intensa troca de tiro e disputa pela usina nuclear de Zaporizhia, maior da Europa. Pegou fogo, teve incêndio, os reatores foram desligados e a usina caiu para o controle russo. Esse dado é importantíssimo. Causou uma preocupação gigantesca, e aqui nós temos que dividir essa análise em dois pontos. Primeiro, a importância estratégica da usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior em atividade na Europa. Qual é a sua importância estratégica para a invasão russa? Do outro lado, o risco de um ataque próximo a uma usina nuclear, já que usinas nucleares são projetadas com uma segurança extrema para evitar vazamentos e tudo isso, mas não são projetadas para resistir a ataques, a bombardeios. Então é óbvio que um bombardeio pode causar danos que podem causar vazamento de radioatividade. E falamos de uma Ucrânia que tem um passado, né, marcado ali pela usina de Chernobyl, fale como quiser, que até ficou muito famoso para muitos dos que nos acompanham aqui, que são mais jovens, talvez não conhecessem o tamanho do que foi o vazamento nuclear no acidente de Chernobyl, e teve uma série da HBO chamada Chernobyl, que recriou, com óbvio, todo aquele né, aquela maquiagem dramática típica das produções televisivas hollywoodianas e estadunidenses, mas recriou um pouco do que foi aquilo. E nós, 1986, eu tinha 10 anos de idade, o Daniel tinha 9 anos de idade, nós, jovens, vimos pela primeira vez, né, o que era essa questão da radioatividade. Lembrando que o Brasil também passou por um evento famoso na época, que foi o acidente do Césio 137 lá em Goiânia. Mas isso é uma outra história. Então, Daniel, temos que avaliar esses dois pontos. Primeiro, a relevância estratégica. Depois, esse medo, né? Lembrando que, só para trazer mais alguns pontos aqui, rapidamente. Após o final do processo, agora, no dia de hoje, foi verificado que o nível de radiação está inalterado na região da usina. Não houve liberação de radiação. Quem disse isso foi a Agência Nuclear da ONU. Mas a Agência Internacional de Energia Nuclear Atômica alertou para o problema. Olha, os reatores não devem ser expostos a mísseis. Eu adorei essa fala, que está textualmente entre aspas. Os reatores não devem ser expostos a mísseis. Que coisa, não? Que bom! Nossa! Né? Porque, de fato, ninguém faz uma usina nuclear ou qualquer outra usina pensando que ela vai ser atacada por mísseis, né? Das unidades de reatores da usina, a unidade 1 foi desligada para manutenção. A 2 e a 3 passam por desligamento controlado. Você não pode desligar de uma hora para outra, num processo por conta do superaquecimento que tem que ser feito para o desligamento. A unidade 4 está operando com 60% de potência e 5 e 6 estão mantidas em reserva. Bom, Daniel, mais um ponto só para a gente, né, antes da análise. Vamos aos fatos primeiro. A Rússia diz que quem atacou a usina foram grupos sabotadores ucranianos. Essa é a posição oficial russa. Rússia atribuiu o ataque à usina nuclear a sabotadores ucranianos. O Ministério da Defesa da Rússia atribuiu o ataque à fábrica de Zaporizhia a sabotadores ucranianos, chamando-o de provocação monstruosa. O porta-voz do ministério, o Igor Konashenkov, adoro esses nomes, disse, abre aspas, no entanto, ontem à noite, no território adjacente à usina, foi feita uma tentativa do regime nacionalista de Kiev de realizar uma provocação monstruosa. Esse é o discurso oficial da Rússia. Então, o discurso russo é, foi um grupo nacionalista, por ordem de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, o responsável pelo ataque à usina. É óbvio que os líderes ocidentais condenaram em peso esse ataque. Os adjetivos foram os mais variados possíveis, de inconsequência, de imprudente, de absurdo. A China se manifestou, a China pediu que as instalações nucleares não se transformem em alvos. A China pediu isso, gente. O Ministério das Relações Exteriores da China soltou um comunicado. O porta-voz do ministério, chamado Wang Wenbin, ele disse, abre aspas, vamos monitorar a situação e pedir a todos os lados que exerçam contenção. Evitem a escalada e garantam a segurança das instalações nucleares relevantes. Isso afetou, obviamente, cidades da Ucrânia, que começam a ficar sem energia. Essa energia também é usada para aquecimento, estamos no inverno. E óbvio, o Zelensky acusou a Rússia de terror nuclear. Foi esse o termo que ele colocou. Volodymyr Zelensky disse, isso é terror nuclear. Abre aspas, palavras de Zelensky. Nenhum país além da Rússia já disparou contra a unidade de energia nuclear. Esta é a primeira vez em nossa história, na história da humanidade, o Estado terrorista agora recorreu ao terror nuclear. E temos aí na mesa, então, de volta a expressão terror nuclear típica da Guerra Fria. Bom, fechando tudo isso, a Ucrânia diz que não houve dano essencial à usina. Daniel, eu quis fazer primeiro esse apanhado geral com tudo isso, porque agora vem as análises, vamos lá. Analisa para a gente aí, então, de um lado, a questão estratégica, do outro, né, o que significa isso em termos de uma Rússia que ontem você falou, nós falamos aqui, tem pronto para usar ali mais de 1.700 ogivas nucleares.
Bom, aí tem várias dimensões para a gente. O Rodolfo trouxe, né, todas as informações muito detalhadamente. E aí tem várias questões. Uma questão que é muito interessante, ontem eu estava conectado ainda na mídia até tarde, e esse combate se estendeu aí meia-noite adentro, e é um dos perigos, e é uma coisa que aqui a gente sempre pontua, né, Rods? A pressa em dar a notícia. Então começa uma guerra de versões. Não só a Rússia dizendo que foram os ucranianos e os ucranianos dizendo que foram os russos, porque o fato é que se não houvesse uma invasão russa não haveria o problema, claro, né? Mas principalmente a pressa, e aí já né, agora me esqueço o cargo dele, um dos ministros da Ucrânia dizendo que se explodisse seria 10 vezes pior que Chernobyl, quando o incêndio, e é claro que estava havendo um combate, mas o incêndio, assim, muita gente compartilhou a notícia antes de ter qualquer outra informação, o incêndio era num edifício anexo, num prédio administrativo. Até um dos assessores, um ex-assessor de governo dos Estados Unidos, publicou um fio muito bom no Twitter, do tipo, gente, dá um passo atrás e calma. E aí o cara saiu com uma explicação técnica maravilhosa sobre reatores, sobre o modelo exato daquele reator, sobre por que que é tranquilo. Claro que ele falou, óbvio que não pode ter um tiro de canhão, mas calma, tal, 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 tal. Então, assim, uma pressa tão grande em dar a notícia, que teve gente ontem achando que a gente ia ter um novo desastre de Chernobyl, quando a coisa... O incêndio não era sequer nos reatores. De novo, é evidente que não deve haver um combate com armas pesadas perto de uma usina. Mas tem que tomar cuidado com a responsabilidade quando se divulga esse tipo de notícia. Né? E já que estamos falando de terror nuclear, né, Rhodes? Quer dizer, olha o terrorismo que a mídia também é capaz de fazer. Manda, irmão.
É um recorte rapidamente, né?
Claro, por favor.
Cara, é incrível como parte da nossa mídia abandonou até o hard news, que é trazer a notícia, e tá caminhando só pro lado... Nem mais humanitário só, mas pro lado, assim, sentimental mesmo. É claro que tem um lado humanitário, todo boletim nosso a gente fala. Mas o que é notável é essa busca pela audiência. Então, o que tá mais audiência? Ah, o Hardinho tá dando... Vamos então agora para esse lado. E eu acompanhando durante o dia, né? Fiquei o dia inteiro em cima disso, coletando as notícias em várias fontes e tal. E com duas telas aqui, vendo canais brasileiros, é incrível a forma como a coisa se tornou... É claro que é dramático, é uma guerra, mas quando você está analisando o fato, analistas não devem se deixar levar por isso, né? Eles analisam o fato. Então, de novo, reforçando, a questão humanitária é inequívoca, e ela sempre tem que ser colocada em primeiro lugar, ponto. Mas uma análise do fato tem que ser feita com um mínimo de objetividade. Não sei se você concorda, mas a nossa cobertura tem derrapado, né, da nossa mídia, eu quero dizer, tem derrapado bastante nisso vários momentos.
Sim, não, ontem vários veículos grandes de mídia já saíram compartilhando que se vazar vai ser 10 vezes pior, que sem nem saber exatamente. Uma usina nuclear é um negócio grande, é claro, de novo, gente, não pode ter disparo de artilharia num lugar desse, não é o lugar para esse tipo de coisa. Mas quem vai, se você solta um tweet... Né, simplesmente dizendo, pode ser 10 vezes pior que Chernobyl, por favor, né? Então tem toda uma questão aí que é super, requer um certo, né, controle no sentido de divulgar, até por conta do impacto que isso tem sobre a própria população que está ali, enfim, né, mas já é uma questão, né, exatamente, um sensacionalismo absurdo, e que o jornalismo em si, o jornalismo como cobertura, vai ficando para trás. Segundo ponto importante, tem uma questão fundamental aí e que é muito, muito significativa. A Ucrânia é o 7º país do mundo em consumo de energia nuclear, tá? A gente costuma pensar potências de grande destaque como mais nucleares, mas se a gente olhar no ranking, até porque o terreno da Ucrânia não ajuda muito, dependendo da região, outras formas de energia, então a Ucrânia depende bastante de energia nuclear, essa é uma preocupação nessa guerra. O sítio, né, a área de Chernobyl já está sob domínio russo, praticamente desde o começo, agora tomaram aí Zaporizhia, né, o nome da cidadezinha, que é uma cidade que está dentro de um eixo de avanço que a gente vai ver também mais tarde, que é importante. E aqui a gente tem uma questão para pensar. A usina continua funcionando, com todas essas limitações que o Rodolfo colocou, e é muito interessante de pensar o quê? No fundo, a Rússia acabou de se apropriar de uma das principais usinas do país, se não me escapa a memória, Eu posso até consultar aqui rapidamente, porque eu tenho esse documento. A Ucrânia tem algo como 15 reatores, não 15 usinas, 15 reatores nucleares. 6 nesta usina. Mais alguns ao norte, ainda havia geração de energia lá. Então a gente passa a ter uma questão muito interessante no sentido de que a Rússia está se apropriando da energia nuclear ucraniana e isso cria para a Rússia uma situação em termos estratégicos extremamente confortável, porque ela pode cortar a energia da Ucrânia no momento em que ela decidir que isso é interessante. Então esse é um outro ponto para a gente pensar, o quanto isso está dentro da estratégia russa. Eu estou até procurando dado aqui para confirmar para vocês, né, o quanto isso está dentro, são 15 reatores. Então esse é um outro ponto para pensar, esse avanço russo sobre usinas nucleares é parte, se a gente pensar que parece que a Rússia está partindo para uma guerra de cerco e de deixar as cidades caírem por si, controlar a energia, porque na prática a Rússia não cortou a energia da usina, só que agora é ela que controla. Se ela quiser, ela corta, né, Rhodes? Ela pode simplesmente falar, bom, agora parou, agora vamos deixar vocês aí no escuro. Esse é um outro ponto. E ainda tem mais umas, diga, Rhodes.
E só para fazer a diferença, né? A questão em Chernobyl não era geração de energia, porque a usina, né, obviamente, Chernobyl é uma questão estratégica para criar um corredor de escoamento de tropas, ligando a fronteira de Belarus à região do ataque. Então, né, separar um pouco aí. Houve, né, Daniel, alguma preocupação em relação a Chernobyl? Porque se temia que pudesse acontecer isso, ataques próximos à usina e que liberasse o que tinha ainda ali de urânio ativo e tal, e por aí afora. Mas, de novo, acho que é muito importante isso que você falou. E a questão estratégica é guerra. Né? E guerra se faz assim. Não tô, por favor, não tô chancelando. Mas, assim, é um absurdo. É. Por favor, ache alguma ação de guerra que não seja absurda. Se você mostrar alguma ação na guerra que não seja absurda do ponto de vista do humanismo, do humanitarismo, me fala, porque a guerra é exatamente o momento onde a condição humana deixa de ser relevante, né? Porque o inimigo vai sofrer ataques. Então, Daniel, é esse ponto também que é complicado, né? Sim, toda ação de guerra é um absurdo, né?
Mas, enfim. E aí a Rússia vai ampliando a sua vantagem nesse sentido, porque ela vai passando a controlar a energia do país. Os reatores que foram desligados não foram desligados por danos, eles foram desligados por precaução, quer dizer, eles podem pôr essa usina para funcionar. Tem um deles que está sendo por manutenção, né? Mas eles podem pôr a usina para funcionar a quase pleno vapor assim que eles quiserem e for interessante para a estratégia, mas isso vai, de alguma forma, né, trazendo esse poder maior para a Rússia de repente apagar partes inteiras do país e cortando a energia do país. E a declaração, diga antes.
E se cortar a energia do país, você consegue cortar também comunicação. E não podemos nos esquecer que grande parte das vitórias do Zelensky nessa guerra são vitórias digitais, são vitórias dos vídeos que ele divulga e tudo isso. Também passa por aí, né, Daniel?
Passa sim, então é um ponto só, né, a mais para pensar. E essa declaração do Ministério das Relações Exteriores da China, até abri ela de novo aqui para pegar as palavras exatas, ela é interessante e ela de novo coloca algumas coisas que a gente veio tangenciando, são possibilidades, gente, são cenários. Quando a China diz vamos monitorar a situação e pedir a todos os lados que exerçam contenção, além de uma declaração que, claro, em uma certa medida é protocolar, ela continua ali no meio. A China não acusou a Rússia de ser irresponsável, que todos os lados se contenham. Olha como a posição da China é uma coisa super calculada, super sutil, está tudo no plural. A todos os lados que exerçam contenção, evitem a escalada e garantam a segurança das usinas nucleares. Então é a China, mais uma vez, ali, fazendo seus cálculos. Ontem a gente comentou que os analistas internacionais estão divididos a respeito de se a China realmente muda de lado, ou se é mais uma coisa de fachada, e a construção, e aqui de novo, gente, aqui, uma nota do Ministério das Relações Exteriores da China não sai sem que todas as palavras sejam pensada. O Celso Laffer deu uma entrevista muito boa outro dia, ex-ministro de Relações Exteriores, nosso ex-chanceler, e ele fala, e é muito verdade, ele falou, em diplomacia, cada palavra conta, cada palavra é pensada. Esse plural, todos os lados, aí não tem uma condenação, tem um alerta, gente, não brinca perto das usinas, mas não tem uma condenação a ninguém. É interessante para ir somando pecinha nesse quebra-cabeça, né, Rods? Como a linguagem importa nessas questões, não importa?
Essa tem sido uma das grandes críticas feitas à diplomacia brasileira. Primeiro, o descompasso, muitas vezes, entre o Itamaraty e a presidência da República, e depois também o uso de algumas palavras que... Eu falo uma coisa sempre em aula, Daniel, você já me viu falando isso. Existe a palavra substantivo, existe a palavra conceito. Quando você tira do dicionário de língua portuguesa e joga nas relações internacionais, palavras como neutralidade, imparcialidade mudam completamente de significado, né? Então há que se ter muito cuidado com as palavras por isso. Uma palavra em um documento oficial e que está na esfera das relações internacionais, essa palavra... ela tem consequências, né? Ela não se perde no ar. Então, é exatamente isso que o Celso Laffer falou, que o Daniel falou e que a China colocou aqui. E, mais uma vez, sempre destacando, a pergunta de que lado a China está, a resposta é óbvia, do dela. A gente sempre tem que ter uma noção que, em relações internacionais, não existem amizades, existem interesses. Aquele que vai para o campo das relações internacionais pensando em laços de amizade, ou não entendeu nada de relações internacionais, ou é mal intencionado mesmo na cara dura. Né? Porque eu reforço, não existem laços de amizade. Existem laços de interesse. O que mais acontece em relações internacionais é mudança de posição quando um determinado interesse deixa de ser relevante naquele campo. Não é, Daniel? Claro que as diplomacias têm tradições e tudo isso, mas espera aí, claro, né? Não é questão... Então, de que lado que a China está? Do dela. E o que falamos na primeira live de cobertura, a quantidade de cálculos, entre aspas, que aqueles que trabalham com as relações exteriores de China, de Rússia, Estados Unidos, de Inglaterra, fizeram desde que começa esse processo mais intenso de deslocamento de tropas russas para próximo da fronteira da Ucrânia. Gente, é dever dos setores de inteligência dos governos apresentar cenários. Cenário A, cenário B, cenário C. Não se faz política externa com voluntarismo, não se faz política externa com vontade, não se faz política externa apelando para paixões. Você pode até vender isso num discurso, mas na prática não é assim.
Na hora ali, né?
Não é, Daniel?
Perfeito, perfeito. Irretocável.
Mas vamos lá, né? Vamos lá. Continuando, então. Você vai dar sequência aí ou eu posso passar para os próximos fatos aqui?
Pode passar, pode passar, pode passar. Estava respondendo aqui no chat, manda ver.
Legal, legal. Então vamos lá. A cidade de Cherniv, próxima de Kiev, sob forte ataque também. E ainda no campo da guerra, mas agora falando da mídia, a Rússia restringiu o acesso à BBC, à Deutsche Welle e a outras mídias também. Então a Rússia vem fazendo um cerco às mídias, não só da própria Rússia, mas também a outros veículos. E essa é uma dimensão dessa guerra que é interessantíssima, entender como esse novo cenário de divulgação de informações, como ele será, qual será a relevância dele no cenário da guerra. Falamos muito sobre isso ontem. O Reino Unido soltou uma declaração dizendo que Mariupol está sob controle ucraniano, mas sujeita a ataques intensos. E na Rússia, na Câmara dos Deputados, na Duma, foi aprovada uma lei que decretará a prisão daqueles que decretarem ou divulgarem, melhor dizendo, informações falsas sobre o exército. Abro aspas. Se as notícias falsas levarem a sérias consequências, haverá penas de prisão de até 15 anos. Essa lei já passou pela Duma, que é a Câmara Baixa, e agora vai ter que passar, né, por uma outra instância de aprovação. Mas é uma censura. Diante do cenário de todos os protestos, é um tipo de censura, né, Dani?
Perfeito.
Um tipo não, é uma censura, ponto.
E vem num momento em que nós tivemos também na Rússia, hoje, acho que o último canal independente, talvez, uma televisão chamada Rain, de chuva, que simplesmente saiu do ar dando um tapa de luva de pelica, já que a gente está falando aqui da questão das comunicações da mídia. Foi uma rede de TV que era considerada bastante independente nesse aspecto. Sofreram, o Rodolfo tem trazido essa questão já em todas as lives, sofreram bastante pressão porque estava proibido na Rússia usar as palavras invasão e guerra, né, Rhodes? É a
Exato.
operação especial, militar especial, mas invasão e guerra não podia. A equipe inteira se demitiu no ar, ao vivo, e eles puseram para tocar um vídeo, e aí é que está o tapa com luva de pelica, que era tocar. É o
Lago
Cisne.
dos
É o Lago
Cisnes.
dos Cisnes, é o Lago dos Cisnes, o balé, uma gravação antiga de uma apresentação do Lago dos Cisnes, que era usado na época da União Soviética, ou quando, né, morria alguém importante, ou quando tinha que marcar algum evento trágico. E é uma forma muito interessante de se comunicar, porque inclusive é um recado para os mais velhos. Lembrando que a gente falou ontem aqui, 64% da população russa se informa só pela TV. Então, de repente, eles conseguiram dar um último recado do tipo: olha, a gente vai parar de trabalhar porque não dá, e passa aquele vídeo que é meio fúnebre. Tem um recado poderoso aí, né, Rhodes? É um jeito
Sim.
muito, muito forte de se comunicar com uma mídia, como o Rhodes bem colocou, que está cada vez mais sob pressão. Agora, se você divulgar qualquer informação falsa, usar até um outro termo, qualquer coisa que seja um demérito, que humilhe o exército, enfim, tem. E aí, super subjetivo, né, Rhodes? O que que é, quem decide o que é informação falsa e quem decide o que desonra o exército? Esse foi um dos termos que eu vi, né? O
O que
que, se você espalhar
demonstra.
notícias que desonram, né, aí.
É, o que demonstra outro ponto que é fundamental. É óbvio que o Putin e o Kremlin estão muito preocupados com a questão da moral das tropas. A gente falou isso ontem, né? A questão da moral das tropas está preocupando o Kremlin, não tenha dúvida quanto a isso. Aqueles vídeos que foram divulgados ontem dos soldados russos se rendendo e falando com suas mães chorando por videochamada, recebendo acolhimento dos ucranianos, essa é uma guerra que tem essa marca, né? Então essa preocupação é muito grande. Bom, mas caminhando, o governo ucraniano afirmou que não compartilhará nenhum detalhe sobre as próximas conversas com a Rússia com antecedência. Onde será? Quando? Então nós ficamos um pouco no escuro. Sabemos que teremos uma nova rodada de negociações, mas não sabemos quando será. E ontem nós levantamos esse problema, a questão dos corredores humanitários. Ah, corredor humanitário não, isso está tudo bem. E nós falamos que não, porque o corredor humanitário, de um lado, incomoda a Rússia, porque a Rússia queria garantias de que armamentos não chegariam por esses corredores humanitários. E o Daniel colocou um outro ponto também, que a hora que você faz o corredor humanitário, evacua todo mundo, só tem militar, isso leva a uma intensificação dos combates, porque agora você sabe que não tem civil ali. Então, diante desses problemas também, talvez por isso, não sabemos, estamos fazendo aqui obviamente, uma dedução, Kiev colocou: olha, não vamos mais divulgar quais são os próximos passos. Haverá outra rodada, mas quando, né? Não saberemos com antecedência. Pois bem, Belarus categoricamente disse, se bem que categoricamente e Belarus, né, são informação, palavras que geralmente não são conjugadas de maneira tão intensa numa mesma frase, disse que não serão mobilizadas tropas suas na Ucrânia, né? Então, e aí, Daniel, você acredita?
Não, não, e talvez não. Aqui a gente tem uma série de questões que é. Não, e essa é uma questão que se vê muito em outros momentos. Quando precisa negar demais, né, já é para suspeitar. Uma possível entrada de Belarus significaria, dependendo do eixo de avanço, uma vitória imensa para a Rússia. Belarus, a gente tem dito isso, está em posição de cortar a porção mais oeste aí da Ucrânia e, portanto, isolar o país de auxílio por terra vindo, por exemplo, da Polônia. O Lukashenko insiste que não vai haver essa entrada, mas é a quarta ou quinta vez que ele precisa dizer que não, né? E é importante lembrar que o Putin também dizia que não haveria invasão e eram só exercícios militares. Eles foram se exercitar em
E
Kiev, né?
Então, quem ganhou com tudo isso? Quem ganhou com tudo isso foi o Biden. Porque os Estados Unidos vinham falando há quase um mês. Ó, a invasão vai ser essa semana, hein? Vai ser na próxima. E chegou uma hora, inclusive... Mas chegou uma hora, inclusive, que estava ridículo, que essa era uma crítica feita à inteligência dos Estados Unidos. Quando eu digo inteligência aqui, não a capacidade intelectiva deles, mas a inteligência do governo, né?
Militar,
Militar. E ele acabou saindo por cima, né? Ele acabou saindo por cima. Eu avisei. Ele, claro que ele não falou isso, mas ele, né, poderia ter falado. Então, isso é uma questão interessante, né? Também, como, de certa forma, um pouquinho... ali da visão sobre o governo Biden mudou, porque, olha, nossa, ele estava certo mesmo, né? Um ponto interessante. Vladimir Putin deu uma declaração que, resumindo, diz o seguinte. Eu estou aconselhando que os vizinhos da Rússia não deveriam aumentar as tensões. Abro aspas para... Exato. Abro aspas para as palavras do Putin. Eu aconselharia os nossos vizinhos... a não escalar a situação. Escalar é aumentar a tensão, né? A não introduzir quaisquer restrições. Não vemos aqui nenhuma necessidade de agravar ou piorar nossas relações. E todas as nossas ações, se surgirem, sempre surgem exclusivamente em resposta a algumas ações hostis. Ações contra a Federação Russa. Continuou. Acho que todos devem pensar em como normalizar as relações, cooperar normalmente e desenvolver relações normalmente. Lembrando... que Putin também disse estar pronto para o diálogo com a Ucrânia. Ele falou isso para o chanceler alemão Olaf Scholz. Disse para o Scholz, eu quero conversar com a Ucrânia desde que todas as minhas demandas sejam atendidas. E aí você percebe a construção da retórica do Putin. Eu quero negociar, eu vou negociar, desde que na negociação tudo que eu quero seja atendido. Mas aí não é negociação. Negociação acontece quando ambas as partes abrem mão de alguma coisa para alcançar um terceiro objetivo que sozinha não conseguiriam. Sozinhas não conseguiriam. Isso não é negociação. Isso não é diálogo. Então o Putin adotou essa estratégia agora. Ele usa as palavras que o Ocidente quer ouvir. Diálogo, negociação, tudo isso. E dá um novo... Ele faz quase uma novilíngua aí, né, Daniel? Ele faz quase uma novilíngua.
Duplo pensar,
né? Então o Putin, tô pronto pro diálogo. É que nem eu falar, não, Daniel, vamos dialogar. Rodolfo, que é isso? Não, é do meu jeito. Aí não é, né? É, isso. Moisés colocou, vamos negociar com a condição de que não tem negociação. É mais ou menos
perfeito,
isso.
Né? Moisés, perfeito.
Então, né? E o Kremlin soltou um pedido, né? Convocando todo o povo russo para que se una em torno de Putin. Abre aspas para as palavras do porta-voz Dmitry Peskov. Agora não é hora de dividir. Agora é hora de todos se unirem. Ficarem juntos e se unirem. É claro, em torno de nosso presidente. Porque ele tem uma visão clara de como resolver os problemas. Né? Isso, a gente está lendo 1984. Eu acho ótimo. Mas é interessante, porque não pensem que isso não acontece do lado de cá também no Ocidente. Nossa, se você pegar os chefes de Estado aqui do Ocidente, eles também usam palavras que são vistas como positivas e o resto da frase é o simétrico oposto. Não é, Daniel? Então, assim, não é exclusividade do Putin, não. É que o Putin está usando isso nesse momento exato. Mas essa é uma característica muito comum de grande parte da elite política mundial, né, Dani?
Sim, a gente tem apontado, inclusive, para vários momentos. A questão de como os discursos são criados e às vezes vão na exata direção contrária, isso a gente tem o tempo todo. Quem assistiu as lives desde o começo sabe, a gente mencionou, e não se trata de uma defesa da Rússia, mas a gente já fez essa provocação. É evidente que o Putin invadiu um país com um presidente democraticamente eleito e tal, e que se defenda a democracia, podia começar também com os próprios aliados, né? Tanta gente exigindo democracia na Ucrânia e apoiando governos que não são democráticos. E se for puxar esse fio, vai embora.
Se for puxar o fio do maniqueísmo, existe o bem absoluto e o mal absoluto, a gente não entende relações internacionais. A gente começa a discutir filme da Marvel. Aí é outro. Aí, aí vamos falar de cinema aqui, né? Mas. Né? O pessoal do chat tá fiado hoje. O pessoal do chat tá mandando uns muito bons aqui, né? Vou usar várias dessas nas minhas próximas aulas, citando as fontes.
Tá sensacional.
Tá sensacional. Muito obrigado, pessoal. É muito bom. A gente tá rindo de desespero, tá bom? Não é um riso de. Né? É um alívio cômico para uma tensão ininterrupta. Mas vamos lá. Próxima página de nossa live. No nosso boletim de hoje, as reações internacionais a tudo que aconteceu ontem, principalmente ao ataque ali à cidade de Zaporizhia, da usina nuclear. A França, governo francês, é importante lembrar que a França tem uma tradição em energia nuclear, então ela tem todo um aparato que foi montado para caso acontecesse algum eventual desastre nuclear dentro da própria França. Então a França ativou a chamada Célula de Crise em Vigilância Nuclear. Essa célula de crise, ela visa colocar em alerta máximo todas as autoridades e todas as medidas necessárias para caso aconteça uma contaminação nuclear, tá bom? Então, isso é uma declaração diplomática também, porque isso vai ser analisado lá fora, né, Daniel? A hora que a gente né, tem um governo como a França tomando uma atitude como essa, chama atenção. Bom, na Itália, o primeiro-ministro Mario Draghi condenou o ataque da Rússia à usina nuclear e usou a palavra atroz, de atrocidade. A União Europeia deve continuar reagindo unida e com máxima firmeza, junto com seus aliados, para apoiar a Ucrânia e proteger os cidadãos europeus. Bom, a primeira-ministra lituana chamou de irresponsável a ação russa na usina de Zaporizhia e pediu que a OTAN crie uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Falamos sobre isso ontem. Não vai acontecer. A OTAN não vai criar essa zona. E já já falaremos por quê.
Já alertaram, né? Que não vão criar.
Exato. Falaremos já sobre isso. Falamos e voltaremos a falar também, né? A Alemanha fez uma acusação muito pesada. A Alemanha está acusando o exército russo de atacar, abre aspas, visando civis com rigor brutal, fecha aspas. Então, aí é uma acusação direta. Lembrando que essa acusação vem na esteira da abertura de inquéritos sobre crimes de guerra da Rússia na Ucrânia. E olha só o que nós temos aqui. Falamos que a gente ia trazer a questão da OTAN. O Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, falou o seguinte, ó. A OTAN não quer um conflito com a Rússia, mas está pronta para isso. Abre aspas, a nossa aliança é uma aliança defensiva. A OTAN é uma aliança defensiva, Daniel, ela é só defensiva, tá? A OTAN é uma aliança puramente defensiva. Engraçado, porque esse é exatamente o discurso do Putin, né? Nós estamos reagindo a uma agressão, não é isso que o Putin fala?
Exato, e assim, a OTAN é... colocando assim, gente, de novo, por isso que a gente quer sair do maniqueísmo.
Exato.
A ação da OTAN sobre o Kosovo em 99 não tinha nada de defensivo. A Sérvia não ameaçava nenhum país membro da OTAN naquele momento, o que não quer dizer que a ação em si, ali tinha um massacre, tinha um genocídio em andamento, não é isso, mas não era defensiva. E a ação da OTAN em apoio aos rebeldes líbios para derrubar o Gaddafi, o Gaddafi não atacou nenhum país da OTAN, então vamos lá. O Blinken dizer que é uma aliança defensiva que não busca conflito, que a questão é só defesa, também é difícil, só não precisa nem estudar muito, né? não precisa voltar muito no tempo. Então aí a gente tem essa questão. E de novo ele frisa, né? Defenderemos cada centímetro do território da OTAN. O Draghi também, né? Ele fala que eles vão apoiar a Ucrânia. Veja que apoiar e defender são verbos distintos.
Exatamente.
E em diplomacia todas as palavras são pensadas. Então quando Blinken diz não queremos, mas estamos prontos. Né? Exatamente. Obrigado, Rod. Fica essa coisinha. Né? O Blinken tá interessante de ver. Né? O Blinken está na mídia quase todo dia. O Stoltenberg também. E fica essa coisa, né, vai, não vai, ó, né, e isso passa também uma certa hesitação, e aí vem o Putin e fala, gente, melhor não escalar, e a gente fica nessa. Claro que eles têm que dar uma declaração do tipo, se for o caso, estamos prontos, porque o próprio Putin já andou passeando com jato no espaço aéreo sueco, já andou dizendo aí, ó, cuidado, né, e ficam essas declarações muito mais para... para a torcida interna, né, Rod?
E muito mais, mais para aqueles que têm uma visão de mundo maniqueísta. Né? É. Isso só alimenta essa visão. Da mesma forma como as mentiras de Putin alimentam aqueles que querem ver o mundo pelos olhos de Putin, isso também, né, alimenta a visão daqueles que querem ver o mundo somente pelos olhos da OTAN, né, e esquecendo que há passado, há história, tudo isso. Mas vamos lá, né? A República Tcheca disse que enviará uma ajuda militar adicional à Ucrânia, aí a coisa é complicada. Porque a República Tcheca falou que vai mandar uma ajuda. O volume não é nem tão grande, $730 mil, mais ou menos, mas inclui armas leves e munições, centenas de metralhadoras ou rifles de assalto e mais de 100 mil cartuchos de munição. E o Putin foi muito claro. Se armamento estrangeiro for utilizado pelas tropas ucranianas, pela resistência ucraniana contra a Rússia, o país que forneceu o armamento será inimigo da Rússia. E a República Tcheca está ali do lado, né, Daniel?
Tá, na verdade o Putin já tem uma questão com a República Tcheca que não é de hoje, assim, eu teria perdido o sono. É, aqui pode, eu posso estar errando, gente, mas não é por muito. Ali para 2007 ou 2008, a OTAN, e vejam como essa crise é antiga, acabei de lembrar disso, a OTAN instalou na Polônia e na República Tcheca um sistema de o que eles chamam de um escudo antimísseis, mísseis capazes de derrubar outros mísseis, com a justificativa de que seria uma forma de proteger a Europa, os membros europeus da OTAN, de um ataque da Coreia do Norte. Lá na época, o Putin levantou essa bola, falou, olha, então por que vocês não instalam mais para cá? Instala no meu território, ou instala, né, na Turquia, porque vocês estão meio que dizendo, vocês estão instalando de um jeito que se eu for atacar vocês, isso aí vai atrapalhar. Diplomacia é sensacional, a geopolítica é uma maravilha. Ele falou, cara, o dia que eu for te atacar, esse negócio vai ser complicado. No final, foi instalado na Polônia e na República Tcheca. E aí o Putin chamou, ou enfim, a chancelaria russa chamou os embaixadores da Polônia e da República Tcheca em Moscou e avisou, falou, olha, é legal só vocês estarem cientes que numa guerra tradicional a gente geralmente começa neutralizando as defesas do inimigo para depois atacar, então como as defesas estão sendo postas no território de vocês, o vício do Putin deve ser qualquer coisa de sensacional, vocês são os nossos dois primeiros alvos no caso de um ataque à Europa Ocidental. Então, veja que a situação é tensa. Já não é de hoje, a República Tcheca já tem essa faca no pescoço aí pelo menos há uns 14 anos. É difícil, não é fácil viver na República Tcheca e agora isso cria mais essa questão. Se o Putin cumprir essa promessa, né, Rod, de quem fornecer arma ser considerado inimigo...
E é claro que ele não vai cumprir essa promessa primeiramente contra Inglaterra, contra Alemanha. Ele vai cumprir essa promessa contra quem ele sabe que ele tem condições, no primeiro momento, de fazer um grande avanço. Quem que está lá? A República Tcheca, né, Daniel? São os cálculos que se fazem numa guerra, né? Mas vamos lá, vamos lá. O Boris Johnson está buscando formar uma reunião do Conselho de Segurança para aumentar o apoio à Ucrânia. O Boris Johnson também, né, nós falamos no episódio passado, tomou uma invertida gigantesca de uma repórter, né, ucraniana, gigantesca, e agora, e depois disso parece que ele começou a se mexer mais também, porque ele é um político, como todo político, muito preocupado com a imagem dele. Lembrando que para o Boris Johnson, para a imagem de Boris Johnson, essa guerra na Ucrânia caiu como uma luva, porque ele vinha num desgaste de imagem absurdo depois que vazou as informações de que ele tinha participado de uma festa de fim de ano, não foi isso, Daniel?
Sim, foi uma festa de fim de ano, com pandemia, e teve foto de todo mundo sem máscara, enfim, e no meio do surto da Omicron, né? A Omicron já estava torando, então assim, pegou super mal.
E já falavam ali de uma possível saída do poder. E a hora que vem essa guerra, óbvio, ela toma conta dos noticiários, arrefece essa questão e ele poderia sair como um exemplo de liderança. E claro, se ele sai como uma liderança importante nesse contexto, a crítica feita porque ele foi lá na festa e tal, isso fica em segundo plano. Aliás, é importante lembrar que o nosso noticiário, não só o nosso, do mundo inteiro, mas o nosso especificamente, só falando da guerra, imaginem que nós não estamos ouvindo nada sobre as notícias da política no Brasil. Imaginem o que deve estar acontecendo na política. Fecha parênteses, só para deixar claro isso.
Haja boiada para passar, né?
Rapaz, nossa senhora, tô ouvindo berrante daqui. Mas vamos lá, ó.
Não, até descobri como é que é boi em russo, porque... Né?
Daniel, não pode chat, fazer isso ao vivo. Colocar,
Pô, não, não custa.
Tá bom,
vai lá. Enriquecer o léxico, só isso.
Vamos lá, enriquecer o léxico, muito bem. Bom, Suécia, segundo uma pesquisa, a maioria dos suecos agora está a favor da adesão à OTAN. Uma pesquisa encomendada pelo jornal sueco Aftonbladet mostrou que 51% dos suecos agora são a favor da OTAN, 42% eram favoráveis em janeiro, 42%. O número daqueles que se opõem a aderir à aliança caiu para 37%. De 37, perdão, para 27%. Suécia na OTAN? Suécia na OTAN. E o Biden teve um encontro com o Sauli Niinisto. Eu me perco nesses nomes, Daniel. Vou usar você para falar.
Não, tá ótimo. Eu tô adorando.
E aí a conversa foi... Pra quê? Vamos lá, Dani. De um lado, né, a Suécia. Do outro lado, a Finlândia, né? Suécia e Finlândia em conversações para entrar na OTAN. A Suécia parece que está um pouquinho mais à frente da Finlândia, mas vamos imaginar, Daniel, vamos imaginar essa cena. Vamos imaginar essa situação. Que Suécia e Finlândia entrem para a OTAN. Ou informem que vão entrar para a OTAN. Qual seria a reação de Putin?
Os caças já mostraram isso, né? Na semana em que a Suécia começou a falar disso, por acaso, caças russos violaram o espaço aéreo da Suécia. Suécia e Finlândia são os dois países do norte da Europa que ainda não são da OTAN, tá? Quase toda a Europa é da OTAN, há algumas exceções, né? A Suíça é uma exceção notável em quase tudo nesse sentido, né? Mas alguns países não são da União Europeia, alguns não são da OTAN, mas quase todo mundo, somando as duas organizações, é a Suécia e a Finlândia não. A Finlândia tem fronteira, uma fronteira que não é pequena com a Rússia, tem uma história de resistência contra a invasão russa, chamada Guerra de Inverno em 1939 e tal, e a Suécia no passado, a gente comentou bem en passant em outras lives, houve um império sueco no Báltico, inclusive incluindo o norte da Alemanha, na época do Gustavo Adolfo, ali, mistura com a Guerra dos 30 Anos, 1630 e tanto e tal, e uma grande guerra no começo do século XVIII, houve um duelo pelo domínio do Báltico, então aí você mexe em coisas bem, bem antigas. Tudo que o Putin não quer e não precisa estrategicamente é que todos os países do Báltico passem a ser da OTAN. Resta ver justamente qual seria a resposta. Ele já está enrolado na questão da Ucrânia, né? Uma Suécia e uma Finlândia pressionando, do mesmo jeito que você pode pensar, pô, ele já está enrolado, não tem o que fazer, ao mesmo tempo cria uma tensão a mais, cria um nacionalismo a mais. É super importante olhar o desenvolvimento disso, como a Rússia vai responder a essa questão. Não estou dizendo que a Suécia e a Finlândia não têm o direito, os países que entrem nas alianças que eles quiserem para fazer o que quer que seja. Como a Rússia responderá a isso, porque se a Rússia considera uma ameaça estratégica ao seu território a expansão da OTAN, bom, esta seria outra expansão da OTAN. E aí resta ver por onde isso vai, só que ela tem apoio, né, Rhodes? Antes não tinha, agora tem um apoio popular que pode ser usado nesse momento, né, para isso.
Exato. E aí nós temos uma notícia importante dada pelo jornal em inglês, The Times. O jornal afirmou que o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, sobreviveu a 3 tentativas de assassinato na última semana. 3 tentativas de assassinato na última semana. E os grupos que tentaram matá-lo são grupos que, obviamente, seriam pró-Rússia, ligados a certos movimentos, enfim. É uma notícia impactante, não é, Daniel?
Ela é impactante e ela vem num momento curioso, tá? A tentativa, essa é uma questão que já tinha aparecido há um tempo, a gente ainda não tinha trazido na live, mas já tinha conversado nos bastidores. Existe uma informação de que um grupo de 400 mercenários estaria pronto, esperando as ordens, para assassinar os Zelensky e altas figuras do governo. Tá? Parte desse seria uma organização chamada o Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários bastante ligado ao Kremlin. Né, e forças também da Chechênia, do atual mandante da Chechênia, que é também ligado ao Kremlin. Então aqui a gente tem alguns pontos importantes. E hoje, muita atenção, na forma de boato, nenhuma fonte confirmou, chegou a se dizer até que o Zelensky teria fugido do país ou sumido. Existe sim uma questão de talvez mudar a capital mais para o oeste, para perto da fronteira da Polônia, o que se faz em momentos de guerra. Então, aliás, você pode até atravessar o Atlântico para tirar sua capital do alcance do inimigo. Nós temos experiência nisso, Dom João VI, que eu diga. Enquanto o governo estiver livre, os aliados podem optar por continuar reconhecendo esse governo. Essa é uma manobra inteligente em termos diplomáticos, se a capital cai, se Kiev cai, mas os Zelensky e o governo se deslocam para Lviv, você dá para os seus aliados o argumento para continuar te apoiando. Não, o governo continua existindo, ele teve que abandonar a cidade, é só um recuo estratégico. Mas o Zelensky deu uma sumida hoje. Hoje ele não fez grandes pronunciamentos. Aí já tem gente dizendo que ele fugiu e tal. Isso é tudo boato por enquanto, não há nenhuma notícia oficial. Pode ser um aumento de segurança, né? Pode ser um aumento
mas ele criou, dentro desse cenário. Ele criou para ele mesmo uma situação absolutamente incômoda em relação a isso. Porque o discurso dele é: eu não preciso de carona, eu preciso de caças, eu não vou abandonar a minha capital, eu não vou abandonar o país, eu sou um exemplo para o meu povo, temos que... Então, ele criou uma onda de sentimento, de pertencimento e nacionalismo para esse momento do conflito. Alguns acham que isso é uma irresponsabilidade, outros dizem que é uma jogada de mestre. Eu não estou julgando se é certo ou errado. Estou dizendo que se ele sai da capital, já é um golpe muito duro a essa visão.
Simbolicamente. Sim.
Simbólica. E se ele deixar o país, então, aí esquece. Aí toda essa resistência que está sendo colocada, ela tende a arrefecer. Porque ele virou um símbolo. E ele criou. Inteligentemente, ele criou uma visão de símbolo ali, a ponto da Europa como um todo, bater palma para os discursos dele de pé, nas assembleias da ONU, do Parlamento Europeu e tudo isso. Então, é muito difícil, Daniel, se ele abandona a Ucrânia, todo esse capital que ele construiu, e não estou dizendo que ele não deve abandonar, não estou dizendo isso, estou falando, é um cálculo...
Ele se pôs numa armadilha, eu concordo contigo.
Nossa, absoluta, né? E é essa crítica que alguns analistas fazem. Ele não está conduzindo essa situação da guerra como um chefe de Estado. Ele está conduzindo como um herói. Isso tem custos. E perceba, não é criticando o Zelensky, é falando por que geralmente chefes de Estado não atuam desse jeito. Porque isso traz um custo que pode se manifestar em certos momentos. É isso. E pode se manifestar agora. É um boato, como o Daniel disse, mas é boa, imagina, é um cara que está todo dia fazendo 5, 6 vídeos, 2, 3 pronunciamentos na televisão e nas redes sociais e de repente fica um dia inteiro meio desaparecido, claro que vai levantar boato. E claro que vai levantar insegurança também em quem decidiu ficar na Ucrânia para resistir ao invasor. É um cenário bem, bem, bem complicado, né? Mas vamos lá, Daniel. Continuando aqui, vamos agora para as notícias da economia. Bolsa de Valores de Moscou não abriu e não abrirá. Ficará fechada até a próxima quarta-feira, dia 9/3. E já que estamos falando aqui, né? Eu até preparei os mapinhas aqui, mas fomos falando, até esqueci de colocar. Nós colocamos uma cotação, né, aqui do rublo, né, em relação ao dólar. Ah, mas o dólar é a moeda muito mais forte. Você tem que pegar com uma moeda mais fraca, tá bom, em relação ao real. Pronto. rublo na cotação em relação ao real, tá bom? 4 centavos de real um rublo, né? Então, assim, já derreteu, já era, né? Nesse ponto não tem muito o que falar. E, obviamente, né, essas notícias econômicas trazem uma perspectiva de que a população russa vai começar a sofrer cada vez mais essas consequências, né, Daniel? Não é só a população ucraniana. E esse é talvez o ponto fraco da estratégia do Putin. Ao mesmo tempo que ele está causando uma série de privações e problemas para a população russa, para a população ucraniana, a população russa começa a sofrer isso também, né, Dani?
Sim, essa é a aposta das sanções, né? Lembrando mais uma vez, gente, as sanções impostas à Rússia são as maiores impostas na história. Então, assim, é difícil comparar. Sanções sempre foram criticadas como um instrumento ineficiente porque demora para surtir efeito, porque acaba sobrando para a população, como o Rodolfo perfeitamente apontou. Nesta escala nunca foi feito. Então não tem, a gente pode comparar na teoria, a gente pode usar outros períodos como base, mas não dá para dizer se vai funcionar, se não vai funcionar, quanto tempo vai demorar. A aposta das sanções é sempre criar uma desestabilização dentro do país que pressiona o governo, seja porque a população sai às ruas revoltada, seja porque o governo fica sem dinheiro. Nessa escala é tão novidade que não dá para prever. Seria esse o grande calcanhar de Aquiles. Esse talvez fosse, e aqui a gente já está especulando, esse talvez seja o grande erro. A dúvida é, e é uma dúvida, é uma pergunta, é um ponto de interrogação. Quando Putin disse lá nos seus primeiros discursos que eles estão preparados para ir até o fim, ele efetivamente contou com esse cenário ou não? Ah, Putin guardou reservas, tá, mas ele realmente achava que ia chegar nesse ponto ou não? Essa resposta só ele tem e ela é definitiva. Ela é fundamental para entender ou para, sabe, né, de alguma forma conseguir fazer uma análise mais clara. E ninguém tem essa resposta além do Putin, dos seus amigos mais próximos, do seu comando militar. Nunca se viu sanções desse tamanho. Se ele tiver efetivamente pensado que podia chegar nisso, talvez dure mais. Eu já vi um colunista hoje dizendo que acha que mais 12 meses ele sai do poder. Eu acho arriscado. A Rússia... Como é que era a brincadeira? A Rússia é uma charada, um enigma dentro de uma charada, dentro de um enigma, uma frase...
É, uma coisa assim, não lembro de cabeça.
Sabe, a matrioska, a bonequinha russa que você vai tirando e tem outra dentro, e tem outra dentro, e tem outra dentro. Então fica aquela coisa, existe o Putin gênio que nunca erra o cálculo, existe o fato de que grandes líderes sempre podem errar porque deixam o poder subir a cabeça, e esta questão das sanções é o grande ponto que aqui a gente toma muito cuidado, justamente porque, como é absolutamente inédito, qualquer coisa daqui para frente é chute. Depois quem acertar vai dizer que já sabia, né, Rod?
Exatamente, exatamente. Tivemos também hoje alguns petroleiros que estavam, russos, que estavam indo em direção ao Canadá, mudando seu rumo, retornando devido às sanções, obviamente. O banco liderado pela China suspendeu negócios na Rússia e em Belarus, chamado Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Uhum. Isso é interessante também. E sim, o grupo de anúncios britânicos WPP diz que deixará a Rússia, que não vai mais fazer anúncios ali. Isso faz parte todo também aquele processo das sanções digitais que nós já nos colocamos aqui. E aí entrou uma notícia hoje muito importante do ponto de vista do Brasil. Uhum. A Rússia recomendar é ótimo, né? Não temos nada a recomendar, né? A Rússia disse que os produtores de fertilizante não iriam mais exportar fertilizantes. Pois bem, vamos lá. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que utiliza. Desse volume importado, 23% vem da Rússia. Quando essa notícia saiu, todos os veículos de comunicação colocaram que isso seria um golpe muito grande para economia brasileira, que é uma economia que depende da agroexportação, depende do agronegócio, e fertilizante é fundamental, é insumo fundamental, óbvio. Só que o Putin deu uma declaração ao longo do dia dizendo que essa suspensão de exportações não atingiu o Brasil porque o governo brasileiro entendia os motivos russos para a ação militar especial, e que isso ficou muito claro na visita de Jair Bolsonaro à Rússia, um pouco antes da guerra. É importante citar que nesse momento uma declaração como essa, então não vamos mais exportar fertilizantes, mas o Brasil vai, não tenham dúvidas, será utilizado como um trunfo da diplomacia do governo Jair Bolsonaro. Tá vendo como eu estava certo? Fui lá, conversei com o Putin e garanti o nosso fertilizante. Olha só como eu sou competente. É inegável que isso vai ser capital político para ele, principalmente no ano de eleição. Concorda, Daniel?
Concordo. Eu acho que internamente, como capital político, é um trunfo, é uma carta, né, fortíssima. Curioso para saber o quanto isso pesa lá fora. Neste sentido, porque é uma pressão muito grande para se isolar a Rússia, e aqui a gente tem, e aí eu concordo contigo, acho que no cenário interno, e claro que para o governo brasileiro neste momento isso é o que mais pesa. Por outro lado, se a Rússia continua nos vendendo, é porque nós continuamos pagando, o que quer dizer que nós continuamos financiando o governo Putin. A ver como essa notícia e essa informação vai cair lá fora. E a ver aqui é a ver. Vamos observar para ver o que acontece. Porque o discurso é que quem se relaciona com a... E aqui é um discurso hipócrita, porque as empresas de energia russa não foram sancionadas ainda, mas o discurso é que quem compra da Rússia financia este governo. Teve um deputado alemão que fez um discurso ontem forte no hashtag no parlamento dizendo isso. Que tinha que cortar de vez com a Rússia, porque por anos e anos e anos, todo mundo avisou que ia dar nisso, tal, 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 e agora há essa visão de que comprar da Rússia é estar ao lado de Putin. Sem dúvida, isso vai atenuar os efeitos da crise no Brasil, principalmente no agronegócio, não há o que discutir, concordo contigo plenamente, Rhodes, e não sei, porque não somos nós que decidimos isso aqui na nossa bancada no HO, como isso vai ser visto internacionalmente, porque a nossa posição internacional já anda meio complicada, já que a gente entrou na diplomacia brasileira, esse mistério. O Brasil, por exemplo, a gente tem feito uma diplomacia bastante criticada por alguns nesse campo. O Brasil votou a favor da resolução, a gente pôs o gráfico para vocês outro dia, da resolução condenando o ataque, mas membros do Itamaraty, aí a gente está em verdinho, a gente votou a favor. Houve uma entrevista, passou aqui na nossa TV, em que, se não me escapa a memória, era o embaixador do Brasil na ONU, mas podia ser alguém de segundo escalão. De qualquer jeito, falava em nome do governo, dizendo, correndo, se apressando, para dizer que não, a gente votou a favor, mas não é um voto de crítica à Rússia. Você falou, ué. É um voto de quem acredita que é necessário arranjar uma solução o quanto antes. Olha que posição maluca. Quer dizer, é quase um recado para a Rússia do tipo, olha, a gente precisou, mas não é bem isso. Ficou um argumento muito, muito estranho no sentido diplomático. Então eu votei contra a Rússia, a favor da crítica à Rússia, mas porque eu acredito que é necessário o diálogo, não foi uma condenação à Rússia. Como isso vai aparecer, enfim, que rumo isso vai tomar, a gente tem que esperar para saber. Eu estou bastante interessado nesse ponto.
Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, os próximos passos aqui. Nós temos também notícias referentes a Hong Kong. Né? As seguradoras reavaliam riscos e portfólios relacionados à Rússia. É óbvio, né? Está em guerra. Claro que os seguros terão os seus prêmios alterados. E a Bloomberg deu a notícia de que as bolsas europeias registraram intensa, intensa fuga de capital. Né? E isso é óbvio também. O capital, quando há um cenário de instabilidade, ele procura opções mais seguras, né? Menos arriscadas. Isso também não é muita novidade, né, Daniel? E a Rússia suspendeu a venda de motor de foguetes espaciais para os Estados Unidos. Aí voltamos àquela questão do capitalismo hiperconectado e de como, eu vou bater nessa tecla de novo, olhar o que está acontecendo hoje com os óculos da Guerra Fria é incorreto, porque na Guerra Fria você tinha uma economia soviética que não era hiperconectada com a economia mundial e com a economia capitalista. Hoje você tem uma Rússia que é capitalista, uma economia capitalista e hiperconectada. E a Rússia suspendeu a venda de motores de foguetes espaciais para os Estados Unidos. E aí, Dani, né?
E num momento interessante, porque a gente tem, e é claro que não é aqui que a gente vai aprofundar, mas a gente tem uma nova corrida espacial, né? A gente já fez lives a respeito, existe uma coisa de lançar missões para Marte e de lançar missões, né, orbitais e tal, e a China lançou agora a sua estação. A China está com uma missão grande na Lua, tem um robozinho chinês dando um belo passeio na Lua enquanto a gente conversa, lançou a sua própria estação espacial, então existe uma estação espacial chinesa, né, independente da Estação Espacial Internacional, e agora, né, essa proibição de venda de motor de foguete espacial, que é mais uma questão que aparece aí, de novo, não é isso que vai mudar tudo, mas na soma é interessante para a gente pensar como está esse quadro, né, Rods?
Exato. E agora, pessoal, chegamos no ponto mais dramático da nossa live, que é a crise humanitária. Colocamos aí um mapa mostrando o fluxo de refugiados. São números absurdos, absurdos. Só para a Polônia, 505 mil pessoas já. Então, olha a quantidade, né, de pessoas. E vamos lá, vamos agora aos dados em si. Bom, se formos falar dos dados numéricos, segundo as estatísticas da ONU, 1.200.000 refugiados no total. Para a Polônia, 548 mil, Eslováquia, 79 mil, Hungria, 133 mil, Romênia, 51 mil, Moldávia, 98 mil, Rússia, 144 mil. Lembrando, acabou a guerra? Não acabou o drama dos refugiados. Primeiro porque, caso você volte para o país, é muito provável que a cidade que você morava tenha sofrido ataques e a casa que você morava foi destruída e assim por diante. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, caso você volte após a guerra, quanto tempo demorará para a economia ser reconstruída, para que você volte a ter o seu emprego, a sua renda, ou que você se sinta seguro naquele território? Então, a questão da crise humanitária é que ela não se limita ao evento da guerra. Ela acontece no momento da guerra e ela se perpetua muitas vezes por gerações, porque há inúmeras famílias que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, deixaram seus países e nunca mais regressaram. Então, a questão humanitária, existe um problema seríssimo aí, Daniel, que eu queria trazer para o pessoal refletir. Todo mundo que trabalha com situações de catástrofe, que gera também consequências de emergência humanitária, sempre dizem o seguinte: primeira e segunda semana, geralmente nós temos uma tensão muito grande, muito auxílio, e depois a coisa desacelera e se agrava ainda mais. Claro que na questão de uma guerra é um pouco diferente, mas a questão é, primeiro, há capacidade suficiente para que os países que estão recebendo esse volume gigantesco de refugiados os absorva? Segundo ponto, essas pessoas chegando nesses outros países vão conseguir visto? Porque sem um visto, como que ela consegue ter acesso aos benefícios sociais, serviço médico, mesmo conseguir um emprego e tudo isso? Então, isso também é uma questão diplomática. Um terceiro ponto, a população dos países que estão recebendo os refugiados, passado esse primeiro momento da guerra, em que há uma sensibilidade muito grande, continuarão de braços abertos a 500 mil refugiados, sendo que você pode ter isso um impacto muito negativo na economia? Então, eu queria trazer essa reflexão nessa live. A questão dos refugiados começou e não saberemos quando terminará. É uma reflexão importantíssima a ser feita. O que você acha, Dani?
Eu acho fundamental, e para colocar em contexto, a gente vai até de novo consultar aqui enquanto eu ouvi o Rodolfo, para não falar besteira, que é muito dado, mas eu tinha a sensação de que era mais ou menos isso. Nós já estamos falando de 1,2 milhões de refugiados em 2 semanas. Hoje, ou enfim, até o ano passado, segundo o último relatório da ONU, A maior crise de refugiados do mundo era da Síria, da guerra civil da Síria, em que a Rússia, aliás, também teve envolvida no bombardeio a Alepo. Boa parte dos sírios fugiu de partes bombardeadas pelos russos. Há quem diga que a Rússia testou muita coisa ali, mas para não ficar nessa questão da Rússia voltar para os refugiados, 6,7 milhões de sírios abandonaram a Síria, e já muitos deles foram para a Europa, e vimos cenas fortíssimas de xenofobia nesse sentido. Mas esses 6,7 milhões de sírios abandonaram a Síria ao longo de 10 anos. A crise síria começou em 2011. Demorou 3 anos para 1,3 é o dado que eu puxei aqui, milhões de sírios saírem da Síria. 3 anos. Não só, acrescentando, concordo em gênero, número e grau com você, Rodolfo, não só essa é uma questão que começa e não acaba agora e que tem tudo isso, mas como a velocidade da chegada de refugiados sobrecarrega qualquer sistema. Porque uma coisa é você receber 1 milhão de refugiados ao longo de 3 anos, e ninguém aqui está dizendo que isso é fácil. Mas você tem 3 anos para distribuir esse pessoal. Já são 1,2 milhões em uma semana, vai, uma semana e meia, 8 dias. O Rodolfo pontuou perfeitamente. No começo tem comoção, no começo todo mundo se envolve, no começo os efeitos na economia ainda não são sentidos. Nós estamos, e aí tem que juntar tudo, gente, essa crise, ela terá impactos também econômicos, também...
Dani, seu som sumiu, não sei se você... Dani foi silenciado pela censura russa. É, talvez o Daniel tenha que sair da chamada. Alô. Oi, voltou, Daniel.
Voltou?
Voltou, maravilha.
É, às vezes é a coisa aqui desanda. Peraí, deixa agora que eu tô sem o seu som. Vamos lá?
Alô, você me ouve, Daniel?
Agora voltamos, estamos 100% reintegrados.
Maravilha.
Então, tem essa questão que o Rodolfo muito bem colocou. Né, como que isso vai ser absorvido, e eu falava das questões econômicas. Essa crise vai, nós já temos um auge do preço das commodities nos últimos 10, 12 ou 13 anos, a gente trouxe esse dado ontem. Petróleo está nas nuvens. Isso vai causar um aumento de custo de vida num continente europeu que já vem, deu uma onda de refugiados da Primavera Árabe e de uma crise econômica de 2008 e 2010, cujos efeitos finais ainda não deixaram de aparecer. Concordo muito com você, Rhodes. Agora a gente está no momento da comoção. Ainda não veio, gente. O impacto econômico dessa crise na Europa ainda não foi sentido. Não, mas as sanções são sobre a Rússia. Quem sanciona também sente. As empresas que estão deixando de fazer negócios com a Rússia também vão sentir. Os países europeus também vão. O impacto econômico ainda não veio. E aí ele vem junto com o crescimento do impacto humanitário, e tudo isso se mistura, e a gente sabe como é complicado e o quanto isso se soma, né, Rod?
E a gente não está falando que para os próximos anos nós teremos uma piora nas condições climáticas, eventos climáticos mais drásticos, mais intensos, e que também traz crise humanitária. Vídeo que aconteceu em Petrópolis. Uhum. Então, o cenário, infelizmente, é terrível terminar uma live assim, mas o cenário nem um pouco alvissareiro, para usar uma palavra, né, leve, tá? Não é. Então, há uma série de medidas sendo tomadas, de concessão de vistos temporários. Estados Unidos suspendeu, por exemplo, a exigência do teste de Covid para entrada no país para aqueles americanos que estão deixando a Rússia e Belarus, para, né, criar mais rapidamente esse deslocamento. E a ONU, como eu disse anteriormente, está com uma investigação na Ucrânia para verificar os crimes de guerra, as violações tanto aos direitos humanos quanto aos humanitários. Beleza, ótimo. Agora a questão é, e eu sempre gosto de abordar isso para trazer uma certa realidade. Eu vou de novo tocar nesse ponto, Daniel. A gamificação da sociedade trouxe uma sensação de que desligar a TV é como desligar a TV depois de terminar o jogo, né? E aquilo que a gente não vê. Então é necessário, sim, a constante cobertura dos impactos humanitários. Sim. Mas é necessário mostrar que esses impactos humanitários não terminam quando deixar de ser notícia o assunto. Essa é a minha crítica à exploração da crise humanitária. Então nós temos uma cobertura midiática que explora a crise humanitária enquanto ela é relevante como notícia e depois esquece. E essa crise vai continuar por anos, talvez décadas. E não se esqueçam, falamos ali de crianças que, deslocadas de seus ambientes, terão impactos psicológicos indeléveis no seu desenvolvimento. Estava lendo hoje um relato de um médico falando de crianças que chegam aos postos de refugiados na Polônia e não conseguem mais dormir, ficam 2, 3 dias sem dormir, porque vivenciaram não só uma situação de tensão, como algumas delas vivenciaram bombardeio. Então, todo esse processo junto já marcou uma geração, ponto. De adultos e jovens, crianças e idosos. Mas os próximos anos, essa questão não pode deixar de ser relevante porque deixou de ser notícia.
Perfeito.
Daniel, acho que com isso fechamos o boletim de hoje.
Sim, era o resumo do dia, gente, bastante coisa. Os números de refugiados estão saltando coisa de 200, 300 mil por dia, está muito rápido. E nós vamos mantendo aqui, gente, né, a nossa cobertura. Fiquem atentos aqui às notificações. Quem chegou agora no canal, clica o sininho para receber. A gente publica na comunidade, é sempre importante.
Não, não, é que eu dei risada de outra coisa, desculpa, que acho que foi, quem que foi? Foi a Jimmy. A Jimmy, o termo gamificação existe. Uhum, inclusive existe. Tem uma tal de educação 4.0 em que todos os processos educativos têm que ser gamificados. Uhum. Se você ler sobre isso, eu fiquei abismado, né? Porque a gamificação, ela cria um sentimento de competitividade e disputa entre as crianças que eu acho absolutamente indevido e assustador. Então existe sim. E olha, ao meu ver, né, me parece muito perigoso e complicado. Mas vamos lá, Dani. Desculpa te interromper, mas eu ri por isso, né? Eu ri porque assim, sim, a Jimmy existe.
Existe, já se fala e é um dos sinais dos tempos. Hoje a gente encerra por aqui, gente. Fiquem atentos à divulgação, tá? A gente continua na cobertura, a gente vai avisando vocês pelas nossas redes, pelo nosso Twitter, tá aí, tá? Pelo canal aqui, então você, né, coloque aí, clique lá no sininho para receber, e aí a gente vai avisando vocês, beleza? Diga, Rods.
Não, é que eu não me despedi, né? Como você estava fechando a live, eu não dei meu tchau ainda. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês mais uma vez, mais de 1000 espectadores ao vivo, sempre uma honra poder conversar com vocês, expor aqui essas análises, que são análises de um sociólogo e um historiador. A gente não é jornalista, não temos a pretensão de ser, gostamos aqui de fazer essas análises para trazer alguns elementos que muitas vezes na cobertura jornalística ou passam desapercebidos, ou são, né, atropelados por conta da velocidade da notícia. Agradecer demais a presença de todos, o carinho de vocês e, claro, todo o apoio da Ariela nos bastidores, que está lá firme e forte sempre.
Gravamente.
Né? E todo o carinho que vocês dispensam para a gente. Claro, essa parceria aqui com o meu irmão caçula, que é sempre uma honra tê-lo aqui, né? E a caçula, sim, é um ano, não quero saber, é a caçulinha.
Não tem problema. Beijo, irmão. Eu gosto da posição de caçula. Gente, né? Caçula tá mais liberado para dar trabalho, eu dou bastante na sociedade, mas isso é papo de bastidor. Vocês viram a franqueza da risada, né? Então, vocês sabem.
Não é assim também, é que tem alguns causos interessantes, vai.
Tem sim, mas isso é papo de bastidor. Gente, muitíssimo obrigado, Ari. Faço minhas as palavras do Rod, sem você seria impossível a gente tocar isso aqui, sem vocês, né, gente? Vocês estão aí, 1000 poucas pessoas numa sexta-noite, muito obrigado. Quem quiser, vem conhecer nosso podcast, nossos cursos, quem quiser apoiar o projeto vai ser sempre super bem-vindo, é um estímulo para a gente estar aqui, a gente recebe as notícias de vocês, os stories, tudo. Tá com vocês aqui está sendo incrível, apesar do peso do tema, da dificuldade de trabalhar isso sem se emocionar mesmo em alguns momentos, o retorno que vocês têm dado está sendo sensacional. Por hoje a gente encerra por aqui, gente. Fiquem atentos aí às divulgações e a gente vai avisando vocês, tá bom? Um Grande beijo a todos vocês, todas vocês, em nome de toda a equipe, Rodolfo e Ari, para vocês também, claro. Por hoje a gente fecha aqui, gente. Muito, muito obrigado. Boa noite.